membros do Governo, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Vamos dar início à nossa ordem do dia de hoje, que tem como primeiro ponto a eleição do Provedor de Justiça, que eu informo todos os senhores e os senhores deputados que será na sala do Senado, que já está a decorrer. E um segundo ponto, uma interpelação ao Governo, número 11/14, requerida pelo PSD sobre saúde. E, portanto, para abrir este ponto, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, por favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra da Saúde, 18 dos últimos 26 anos em Portugal foram governados pelo Partido Socialista. Desde 1995 que o país vive à imagem e semelhança do pensamento socialista e adotou-se o modelo de desenvolvimento dos primeiros ministros Guterres, Sócrates e Costa. Não há escapatória, para bem e para mal. O país que temos é o país que herdamos do Partido Socialista. Infelizmente, a realidade é incontornável. A Sra. Ministra termina funções deixando a saúde doente, um SNS debilitado e um sistema de saúde sem rumo. Os factos são indesmentíveis. Hoje, em 2021, há mais de 1 milhão de portugueses sem acesso a um médico de família. Hoje, 2021, há centenas de milhares de portugueses que esperam e desesperam por uma consulta de especialidade, por uma cirurgia, por um simples exame complementar de diagnóstico. Hoje, 2021, estima-se que mais de 60% da população, mais de 6 milhões de portugueses, têm receio de ficar doente e de não ter uma resposta a tempo e horas da parte do Serviço Nacional de Saúde, recorrendo, por isso, quem tem dinheiro para tal, a um subsistema, plano ou seguro privado de saúde. Uma degradação na confiança que se sente entre os profissionais de saúde, profissionais que saem do SNS e, muitas vezes, do país, cansados e desmotivados pela falta de incentivos e reconhecimento. Os concursos ficam sistematicamente vazios porque não aguentam mais. Hoje, em 2021, milhares de camas nos hospitais estão ocupadas por pessoas que apresentam graves problemas sociais que o Governo se mostra incapaz de resolver. Milhares de camas que ficam inacessíveis aos doentes que precisam, de facto, de cuidados hospitalares. Hoje, em 2021, multiplicam-se os relatos de doentes, muitos deles em estado crítico ou com doença terminal, que não têm acesso às juntas médicas e respectivos atestados multiusos que garantem o acesso aos apoios sociais a que têm direito. A este respeito, apesar das repetidas promessas do Governo, continuam a morrer em Portugal pessoas enquanto esperam pelo simples atestado multiusos. Senhora Ministra, cumprir as vossas promessas neste ponto era o que se exigia no mínimo respeito pela dignidade da pessoa humana. Perante isto, não há forma de contornar o óbvio. O Governo falhou perante os portugueses, nomeadamente os mais necessitados. O modelo socialista de gestão da saúde falhou. Ao longo de décadas, geraram mais despesa, mais listas de espera e as pessoas têm cada vez mais dificuldades no acesso à saúde. O Governo falhou na saúde porque assenta a sua ação num modelo ideologicamente limitado, incapaz de otimizar os meios disponíveis no país. Fechado sobre si mesmo, num endeusamento do estatismo centralizador, é incapaz de gerar melhor saúde para todos. Diz-nos o Governo que nunca o SNS teve tantos profissionais de saúde como tem hoje. Diz-nos o Governo que nunca gastaram tanto dinheiro dos nossos impostos na saúde como têm despendido ao longo dos últimos anos. Mas apesar de mais dinheiro, de mais funcionários, os portugueses enfrentam cada vez mais dificuldades no acesso à saúde. E ao contrário do que se diz, a Covid-19 não criou este conjunto de problemas. O que fez foi colocar uma lupa sobre as fragilidades de um sistema já doente. E depois da pandemia, tudo agravou. Em suma, mais impostos, mais despesa, mais funcionários, piores resultados. Eis o socialismo no seu esplendor. E quem paga são os doentes com a sua saúde. Senhoras e senhores deputados, felizmente este ciclo político terminou. A queda do governo levará o país a escolher um novo rumo nas eleições do próximo dia 30 de janeiro. Os portugueses terão de escolher quem querem que governe o país e essa decisão tão importante deve ser plenamente informada. Assumindo-se o PSD como alternativa na liderança do país, temos o dever de deixar claro como iremos assegurar a proteção e o acesso à saúde a todos os portugueses. Por isso afirmamos de forma clara que o atual modelo de gestão e financiamento do SNS está errado e tem de mudar. Se formos eleitos governo, assumimos como prioritário reformar o SNS e o sistema de saúde como um todo. Estas reformas situam-se a dois níveis. Por um lado, propomos a implementação imediata de medidas de emergência que respondam às necessidades mais prementes dos doentes. Por outro lado, iremos implementar um conjunto de reformas estruturais que otimizem o sistema de saúde de modo a gerar melhores resultados de saúde, ou seja, pessoas mais saudáveis e assente num modelo economicamente sustentável. Começando pelas medidas urgentes. Com o PSD, todos os portugueses que hoje não têm acesso a um médico de família terão de imediato acesso a um médico assistente. Com o PSD, todos os doentes que se encontram em listas de espera para consultas de especialidade, cirurgias ou exame diagnóstico para além do tempo clinicamente aceitável, terão acesso imediato às necessárias consultas, cirurgias e exames. Com o PSD, todos os doentes com doença comprovada terão acesso imediato, sem burocracias, aos atestados multiusos a que têm direito e aos consequentes apoios sociais. Com o PSD, todas as pessoas que hoje ocupam uma cama de hospital, não tendo uma doença aguda que o justifique, verão a sua situação social resolvida e libertaremos essas camas para os doentes que delas precisem. Com o PSD, o acesso aos cuidados paliativos passará a ser uma prioridade imediata. Não pode continuar a haver doentes em fim de vida ou com dor crónica viver em sofrimento quando há alternativas. Não o permitiremos. Ao mesmo tempo que se impõem estas medidas de emergência, dando resposta imediata às necessidades mais prementes dos doentes, um governo do PSD implementará em simultâneo as tão necessárias reformas estruturais do Serviço Nacional de Saúde. Assumimos que a nossa prioridade será o de incentivar os ganhos efetivos em saúde. O Ministro da Saúde não pode limitar-se a ser um mero contabilista que enumera quantas consultas e cirurgias se realizam a cada ano no SNS. O Ministério da Saúde tem de assumir a melhoria da saúde individual e da população como linha condutora da sua ação. Para tal, impõe-se um novo modelo de financiamento que incentive e permeie os profissionais e as instituições que melhoram os indicadores de saúde e a qualidade de vida dos doentes. E devem os doentes fazer parte dos processos de decisão e definir o que são esses ganhos em saúde. Ninguém conhece melhor a doença do que o doente que vive com ela todos os dias. Nessa senda, a saúde pública, assim como a saúde mental, deixarão de ser, de uma vez por todas, os parentes pobres do SNS, assumidos como pilares estruturais da nossa reforma. Ao invés de uma visão centrada nos hospitais, passaremos a olhar para o sistema de saúde como um todo, com primazia nos cuidados de saúde primários e incluindo todos os setores. Um país com poucos meios como Portugal não se pode dar ao luxo de ignorar recursos que existem no território só porque o proprietário não é o Estado. Como ainda esta semana afirmou a ex-ministra da Saúde Socialista, doutora Maria de Belém Roseira, as pessoas não se tratam com discussões ideológicas. Fecha aspas. Assumiremos a aposta na universalização das unidades de saúde familiar e das unidades locais de saúde, de modo a garantir a devida adaptação do sistema às diferentes realidades locais do país. É fundamental dar autonomia de gestão a quem gera as instituições. Mas assumiremos que o SNS tem de voltar a ser apelativo para os profissionais, valorizando-os e dando condições para desenvolverem uma carreira clínica e de investigação ao nível das melhores práticas internacionais. Fazendo-o, serviremos melhor todos os cidadãos. Portugal tem uma elevada esperança média de vida à nascença, mas as pessoas mais velhas vivem os seus últimos anos com pouca qualidade de vida. Os mais idosos não podem continuar abandonados à sua sorte. Exigem-se políticas que promovam o envelhecimento ativo e o apoio aos mais vulneráveis. Faremos tudo isto assente numa revolução digital que atravessará o sistema de saúde, abrindo portas para que a recolha e processamento analítico de dados, a inteligência artificial e demais tecnologias auxiliem na alteração e na aceleração das reformas propostas e, acima de tudo, garantam a melhoria contínua dos resultados em saúde. Em suma, assumimos este compromisso perante o país de refundar o Serviço Nacional de Saúde para o século XXI, colocando a pessoa no centro de toda a nossa ação. Com o PSD, o sonho de uma saúde para todos poderá ser finalmente uma realidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor Deputado, tem a palavra ainda neste ponto de abertura a Senhora Ministra da Saúde. Faz favor, Senhora Ministra. Senhora Ministra Marta Temido tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, ao longo dos últimos anos foram diversas as vezes em que o Parlamento interpelou o Governo sobre questões da saúde, o que mostra bem a importância deste tema para a sociedade, para quem define as políticas públicas e, naturalmente, para quem as vigia. Nestas interpelações, o acesso dos cidadãos aos serviços de saúde, o recrutamento, retenção e motivação dos profissionais de saúde e os investimentos no Serviço Nacional de Saúde foram e continuam a ser os temas centrais. E foram e continuam a ser os temas centrais em que se concentrou e em que se continua a concentrar a ação governativa da saúde. No acesso dos cidadãos aos serviços de saúde, primeiro a atribuição de médico de família e depois da equipa de saúde familiar a todos os inscritos no Serviço Nacional de Saúde, foi e é uma meta e um compromisso. É certo que temos hoje o mesmo número de pessoas sem médico de família que tínhamos no início da anterior legislatura, cerca de 10%. Será que isto quer dizer que nada foi feito? Não. Formámos e recrutámos mais médicos de família. Temos hoje um saldo líquido de 852 médicos de família face a dezembro. 852 médicos de família face a dezembro de 2015. Temos mais 340 mil pessoas com médico de família. Mas também temos mais inscritos no Serviço Nacional de Saúde. Quase 388 mil, dos quais 138 mil apenas este ano. Esta é a prova de um Serviço Nacional de Saúde que não deixa ninguém para trás e que não deixa ninguém à porta. Num contexto em que a esta pressão da procura acresce uma demografia médica adversa, há que atuar em várias dimensões. Uma delas, mediante a majoração dos incentivos financeiros pagos aos médicos de família que se fixem em zonas carenciadas, como se refere no projeto de novo Estatuto do SNS. Uma outra, mediante a universalização do modelo de unidades de saúde familiar, conforme consta do programa do Governo, e valendo aqui apenas sublinhar que há hoje mais 142 unidades de saúde familiar do que havia em 2015 e que esta semana o Governo autorizou a transição de mais 20 unidades de saúde familiar para o modelo B, o que soma 40 unidades de saúde autorizadas este ano. Isto não é demagogia, isto é a realidade. No que se refere ao acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde hospitalares, é assinalável a recuperação da atividade assistencial.